Sí.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição de quarta-feira, 14 de outubro, da Voz da América. 14 de outubro foi o dia em que, pela primeira vez, um ser humano voou mais rápido do que a velocidade do som. Foi o capitão Chuck Yeager, da Força Aérea Americana, e esse voo supersónico foi em 1947. Hoje, aqui na capital americana, 21 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dirigente da ONU diz que a região africana do Sahel está à beira do colapso total. Israel e Líbano iniciam conversações. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. General Copelipa, interrogado na Dniapa. Advogados de Carlos São Vicente acusam Procuradoria de mentir sobre as suas investigações e pedem a libertação do seu cliente. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Martin Lowcock, disse hoje que a região do Sahel está à beira do colapso total. E, por consequência, isso poderá afetar países vizinhos e mesmo a Europa. Falando por videoconferência a estudantes do Instituto de Ciências Políticas de Paris, Lowcock disse que o Burkina Faso, Camarões, Tchad, Mali, Níger e o Nordeste da Nigéria são o que chamou de um verdadeiro epicentro de conflitos e insegurança, governação fraca, subdesenvolvimento crónico, pobreza, pressões demográficas e mudanças climáticas. A violência na região envolve agricultores e pastores, terrorismo e grupos criminosos envolvidos em raptos e pilhagem. Israel e o Líbano iniciaram hoje conversações sobre a sua fronteira marítima num primeiro encontro daquilo que um dos negociadores libanês descreveu de uma viagem de mil milhas. As conversações de hoje foram mediadas pelos Estados Unidos, mas tanto o Líbano como Israel minimizaram as expectativas do encontro de hoje, que durou apenas cerca de uma hora, com a promessa de um novo encontro dentro de duas semanas. Tanto os Estados Unidos como as Nações Unidas, que organizaram o local do encontro na fronteira entre os dois países, descreveram a reunião de produtiva. O ministro israelita da Energia disse que o seu país tenciona continuar a negociar para dar à paz uma oportunidade. O movimento libanês Hezbollah, que teve uma guerra com Israel em 2006, disse que as conversações não são um processo de paz, mas um porta-voz do exército libanês disse que as conversações poderão levar a um acordo também sobre as fronteiras terrestres. Os sequestros aumentaram 40% no Golfo da Guiné nos primeiros 9 meses deste ano e a região da costa da África Ocidental é agora responsável por 95% dos raptos marítimos globais, disse hoje o Escritório Marítimo Internacional. A organização revelou que 80 marinheiros foram capturados no Golfo da Guiné, que faz fronteira com mais de uma dezena de países, bastante acima do mesmo período em 2019, e os piratas agora atacam mais no alto mar. Piratas armados com armas e facas atacam tudo, desde plataformas de petróleo a navios de pesca e navios de carga refrigerados. Especialistas dizem que a maior parte dos agressores vem do delta do Níger, na Nigéria, que produz maior parte do petróleo do país, mas a região tem uma economia subdesenvolvida e empregos limitados para os locais. No Uganda, o candidato presidencial, legislador e cantor de música pop, Bobby Wine, disse hoje que forças de segurança efetuaram uma rusga aos seus escritórios, confiscando documentos. Num tweet, Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, disse que foram também confiscados outros bens, mas não deu pormenores e disse que vários dos seus apoiantes tinham sido feridos durante a rusga. As eleições gerais no Uganda estão previstas para fevereiro e Bobby Wine tem estado a ganhar apoio entre o eleitorado. O atual presidente, Yoweri Museveni, está no poder há 34 anos. As liberdades cívicas e as normas democráticas estão a sofrer um declínio acelerado nos países africanos francófonos, disse um estudo divulgado hoje pela Rede Global de Ativistas e Organizações da Sociedade Civil Cívicos. O relatório é divulgado em antecipação às eleições presidenciais de outubro na Guiné-Conakry e Costa do Marfim. Há um pouco menos de 3 semanas das eleições nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões de americanos já votaram pelo correio ou em locais que aceitam votação antecipada através do país. Devido à pandemia do coronavírus, muitos estados tornaram mais fácil votar pelo correio e algumas estimativas dizem que metade dos votos provavelmente serão votos pelo correio.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Depois do general Leopoldino do Nascimento, Dino, ter prestado depoimentos ontem na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, hoje foi a vez do general Eldel Vieira Dias, Copelipa. Isto depois de ter sido noticiado que os dois generais, em tempos dos mais poderosos e temidos em Angola, terem já concordado em devolver muitos dos seus bens ao Estado. Venâncio Rodrigues.
O anterior chefe da Casa Militar da Presidência Angolana chegou à sala de interrogatórios por volta das 9 horas da manhã, acompanhado do seu advogado Sérgio Raimundo. Segundo a imprensa angolana, o general Dino, então chefe das comunicações do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, foi ouvido durante 7 horas sem que os resultados fossem do domínio público, por alegadamente o processo estar sob segredo de justiça, segundo advogados. Ouvidos pela primeira vez desde que foram constituídos arguídos em setembro último pela Procuradoria-Geral da República Angolana, os generais Copelipa e Dino são referidos pela imprensa como estando já a devolver algum do seu património alegadamente adquirido com fundos do Estado. Os juristas Lindo Bernardo Tito e Salvador Freire entendem, entretanto, que esta atitude não iliba as duas figuras de possível responsabilização criminal, podendo a devolução voluntária vier a funcionar apenas como atenuante. Bernardo Tito considera que, entre ficar encarcerado e devolver os ativos, os dois generais não têm muito o que escolher.
Os ativos que eles estão a devolver são os ativos que estão em Angola, né? Que todos conhecem. Ora, também esta entrega rápida não parece estar a ser feita sem que subjaze por trás alguma estratégia, né? Percebo que eles, ao entregarem estes bens, estarão salvaguardados na manutenção de uma fonte financeira. É sempre bom que isso aconteça, né? Temos é que ter em atenção que não são só essas pessoas, apesar de serem eles o epicentro da corrupção em Angola, mas há outros indivíduos também que deviam ser obrigados a fazer o mesmo, com uma ação criminal, obviamente, depois de provas constituídas.
Salvador Freire diz, por seu turno, não ter dúvidas que os dois generais serão julgados e responsabilizados pelos crimes cometidos, apesar da entrega antecipada dos bens surripiados ao Estado.
Foram generais temidos na era do presidente José Eduardo dos Santos e, entretanto, pensavam que estavam acima da lei. Nesta fase em que há combate sério sobre a corrupção, naturalmente estão a ser pressionados para serem levados à justiça e, como tal, eles acharam, ou muitos desses acham, que a primeira coisa que devem fazer é fazer a devolução de que eles saquearam do erário público. Isto não significa dizer que não serão julgados ou então deixam de, depois o crime seja extinto, não é verdade. O crime mantém-se, portanto, houve intenção, houve o dolo, e naturalmente as investigações continuarão e assim serão levados para barras de tribunais para serem julgados. Esta questão de entrega de património que eles roubaram do erário público só vai atenuar.
Entre outros crimes, os dois generais são acusados de peculato, branqueamento de capitais e burla num processo relacionado com uma linha de crédito de 2,5 mil milhões de dólares concedidos pelo Banco Industrial e Comercial da China, Angola, através da empresa China International Fund. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O advogado do empresário Carlos São Vicente enviou um requerimento dirigido ao juiz-presidente do Tribunal Supremo, requerendo a libertação imediata do empresário. Isto depois dos advogados suíços terem desmentido a Procuradoria-Geral da República, que afirmou que anteriormente tinha enviado uma carta à Procuradoria de Genebra ilibando São Vicente porque desconhecia os pormenores da acusação. Para os advogados de São Vicente, O facto da Procuradoria ter ilibado anteriormente São Vicente é razão suficiente para a sua libertação. Mayra de La Salette.
A companhia de advogados Schlenberg Whitmer disse que a Procuradoria-Geral da República de Angola levou a cabo uma investigação completa ao empresário, incluindo audiências com o mesmo, antes de enviar uma carta às autoridades suíças, ilibando o mesmo de qualquer crime. A carta dos advogados Schlenberg Whitmer contradiz frontalmente declarações de um porta-voz da Procuradoria que disse à Voz da América que, quando a instituição enviou a carta à Suíça, São Vicente não estava a ser investigado, nem tinha qualquer processo aberto em Angola sobre os crimes que agora lhe são imputados. Os advogados suíços de São Vicente disseram que, e eu cito, durante mais de 2 meses, a Procuradoria-Geral Angolana levou a cabo uma investigação completa para responder às questões levantadas pela carta rogatória. Fim de citação. Neste contexto, disse a declaração dos advogados, Carlos de São Vicente, bem como outras pessoas, foram ouvidas pelas autoridades angolanas. E a declaração lembra também que num relatório final com quase 1000 páginas de adendas, datado de 7 de agosto de 2020, a Procuradoria-Geral de Angola respondeu às várias questões levantadas na carta rogatória, ilibando totalmente São Vicente. Para os advogados do empresário, esta carta é uma contradição completa das medidas recentemente adotadas em Angola e que levaram à sua detenção. Os advogados suíços consideram assim a detenção de São Vicente como uma decisão política e dizem que este está detido em condições deploráveis e sujeito a pressões adicionais através de medidas agressivas que não só o têm como alvo, mas também à sua família alargada.
O presidente João Lourenço fala amanhã, 15 de outubro, na Assembleia Nacional, sobre o Estado da Nação. Para os deputados da oposição, a prioridade de João Lourenço deve ser anunciar o que é que o seu partido vai fazer para levar a cabo as eleições autárquicas. Mas há outras questões que esses deputados querem ouvir o presidente falar. Manuel José.
A deputada pelo maior partido na oposição, Mihaela Weber.
Quando é que ele iria convocar as eleições autárquicas? Queremos que o poder seja descentralizado, queremos que haja maior transparência na gestão da coisa pública, queremos que o dinheiro não fique todo em Luanda a ser mal gasto, queremos que quem gera o dinheiro tenha o voto dos cidadãos, com esse voto possa, com legitimidade, gastar o dinheiro em prol da resolução dos problemas dos cidadãos.
A Casa C também partilha desta visão, o deputado Manuel Fernandes entende que, para além do presidente da República ter de explicar esta questão, devia também falar sobre como tirar os angolanos da miséria em que vivem.
Completamente a situação das famílias, o problema para que tanto que as famílias estão a atravessar e que caminhos de facto têm para a saída do quadro que o país se encontra nesta vertente. Até quando é que a Assembleia Nacional deve concluir a discussão? Porque a nossa expectativa é ainda no decorrer deste ano, porque o que deve ser prioritário, as medidas que estão a ser tomadas no âmbito do combate à corrupção. Vários dignatários estão a ser levados às barras do tribunal e alguns a serem condenados. Mas estamos a ver aqui a ver 2 pesos e 2 medidas. No entanto, gostaríamos que o Presidente da República pudesse fazer uma tónica daquilo que é a administração da justiça no nosso país.
O PRS alia no mesmo diapasão. Rui Malope entende que só com autarquias teremos as instituições do Estado estáveis.
O Presidente da República deveria falar desta necessidade que o país vive para que possamos conferir autonomia, possamos dar liberdade às instituições, independência, para que elas possam trabalhar de forma autónoma e isso possa, de facto, dar alguma estabilidade no funcionamento das instituições.
O deputado, agora sem representação partidária, Makuta Nkondo, diz que não se pode esperar nada de novidade a quem não tenha nada de novo para dar.
É sempre o mesmo discurso dele de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Nem vai abordar problemas das autarquias. Mais importante que a lei de institucionalização das autarquias, e para saber quais são os municípios que serão abrangidos, que eu não espero nada, absolutamente nada da boca de João Lourenço.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Ainda Luanda, o Cocmo Cuta foi buscar mais expectativas ao discurso de amanhã do presidente João Lourenço.
Um discurso virado aos aspectos económicos, políticos e sociais, de forma a se ter um diagnóstico para melhorar o que não está bem, é o que espera a almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, deputado e presidente da Casa CE.
Que ele faça uma dissertação sobre as questões económicas, políticas e sociais que o país enfrenta. Nós estamos a viver uma crise económica com grande afetação nas condições de vida da população. É preciso melhorar a situação do emprego. Há muito desemprego, maiormente no seio da juventude. A própria situação sanitária não é muito favorável. Não é só o coronavírus que é causa desta crise sanitária, mas o corona, a única coisa que está a fazer é, de facto, pôr em evidência fragilidades que já se arrastavam.
Lucas Gonda, outro deputado e presidente da FNLA.
Gostaríamos que o combate contra a corrupção nos dê uma explicação daquilo que já foi feito e aquilo que está por fazer. Isto, um. Dois, problema da economia nacional. E nos enveredamos na via de, portanto, de acabar com as importações para que a produção nacional tenha lugar e caminharmos para uma independência económica. Bom, muita coisa tem sido feita. Seria bom que fizesse balanço daquilo que já foi feito, daquilo que falta fazer. Terceiro, o país está hoje a enfrentar uma crise de pandemia muito importante. Os casos estão a aumentar exponencialmente. Quais serão as medidas para evitarmos que caiamos naquela situação que a Europa caiu?
O ativista e professor Osvaldo Caolo tem posição diferente.
Eu, na verdade, não gostava de ouvir não de amanhã, eu gostava de ouvir a máfia do MPLA, amanhã vai ser retirado do poder, porque eu já não alimento mais esperança para o MPLA. O presidente João Lourenço, com a estratégia que ele está a criar de querer, na verdade, perpetuar o MPLA a partir de um instrumento muito importante. O MPLA está à beira do abismo. Estando à beira do abismo, ele vai empurrar, na verdade, uma ala, uma jogada combinada. Na verdade, isso tudo já sabemos. Tudo que ele vai falar, nós já sabemos. Nós queremos a solução. A solução passa pelo derrube do MPLA.
Koke Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira no Angola Fala Só vamos ter o Dr. Benedito Quinta. Ele é cardiologista no Hospital Geral de Benguela. É uma oportunidade para discutirmos o estado da saúde em Angola com o Dr. Benedito Quinta. Pode já mandar perguntas para o nosso WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. A morte do governador do Uíge, Lúcer Rescova, continua a suscitar especulações. Com apenas 40 anos de idade, Rescova foi transportado de urgência para Luanda, onde veio a falecer, afirmando-se inicialmente que a causa da morte tinha sido a Covid. Mas isso nunca foi confirmado oficialmente, e no Uíge há muita especulação sobre o caso e também sobre o verdadeiro número de casos de Covid na província. O ministro Francisco foi ouvir a opinião dos residentes.
E as pessoas, outros cogitam várias dúvidas, o que estava na origem da morte. Então é necessário que se avance para uma autópsia, para que a população esteja bem esclarecida qual a razão que levou à morte desta personalidade.
O que eu espero no concreto é que se faça uma análise da autópsia para saber se morreu ou mesmo de Covid-19, de uma outra doença natural.
Quem imagina quando não tens um aparelho que venha mais ou menos medir a esta doença? Mas temos um laboratório aqui Moçambique.
Por outro lado, o coordenador das organizações da sociedade civil na província do Luís Miguel Teta Neto pediu que o governo angolano e a Clínica Girassol pronunciam-se em torno das especulações da morte do governador da província do Ija.
Levanta-se muita especulação. O que é que nós queremos, nós como sociedade civil? Queremos que o governo venha à tona, ou então a Clínica Girassol, tem que nos dizer qual é o diagnóstico principal que matou o governador provincial do Ija. Ora dizem que é veneno, ora dizem que é Covid. Então até aqui não se sabe qual é o certo quadro clínico que o malogrado apresentou.
O ativista Olavo Castigo também deu opinião que se faça autópsia para se justificar as causas da morte do Seres Lúter Rescova Joaquim.
Era bom que o governo fizesse uma autópsia. Seria bom que fizesse uma autópsia para ver com o que levou à morte do Lúter Rescova. Porque não podemos estar aqui a dizer que porque Covid não é. Ele não morreu de Covid. Isso todo mundo sabe que não morreu de Covid. Então tem que fazer uma autópsia. Posso dizer que foi envenenado. Na verdade temos que ver. Porque é verdade que sabemos que tipo de regime temos. Na verdade é um jovem que estava a progredir de uma forma muito, muito, muito boa, na verdade. Então achamos que, para mim, era bom que se fizesse autópsia.
Até neste momento, o governo local ainda não se pronunciou sobre as possíveis causas da morte do governador. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, e claro está, não podia deixar de ser com CR7. Cristiano Ronaldo foi infectado com o coronavírus, está em isolamento em Portugal e claro está, não joga hoje pela seleção de Portugal contra a Suécia num jogo do grupo 3 da Liga A, da Liga das Nações. Portugal comanda com 7 pontos, Suécia tem 0. O treinador de Portugal, Fernando Santos, falou sobre a ausência de Cristiano Ronaldo.
É nenhuma equipa não tendo o melhor do mundo, pode ficar melhor. Isso é qualquer coisa que lhe batia certo, não é? E portanto, com o melhor do mundo, ficaríamos sempre melhores. Agora, esta equipa já demonstrou que tem capacidade, coletivamente, para resolver as questões que são colocadas. Portanto, por aí, eu estou tranquilo. Se gostava de ter Cristiano, sim, claro que isso não é indiscutível, mas tenho absoluta confiança que os 11 que vão entrar e aqueles que depois foram necessários chamar ao jogo irão cumprir à risca aquilo que é preciso fazer. E o irão fazer bem.
Era Fernando Santos, da seleção portuguesa. Num jogo do mesmo grupo, a Croácia, com 3 pontos, recebe a França, que tem os mesmos pontos que Portugal. Portanto, Croácia, sem dúvida, a querer ganhar. Outro grande jogo de hoje é aquele entre a Itália e a Holanda. Jogo do grupo 1, em que a Itália comanda com 5 pontos. Holanda e Polónia têm 4, Bósnia tem 2. Estes defrontam-se hoje na Polónia. Ontem, no grupo 4 da Liga, houve sensação. Espanha, que dominou o jogo todo, rematou muito, não marcou. Ucrânia venceu num contra-ataque, 1-0. A Alemanha empatou 3 golos com a Suíça, esteve a perder por 2-0. Recuperou, esteve a perder por 3-2, acabou por empatar. Graças a esse empate, a Espanha continua no topo do grupo 4 com 7 pontos, seguido da Alemanha e Ucrânia com 6. A Suíça tem 2 pontos. Na América do Sul, ontem jogos de qualificação para o Mundial, Neymar meteu 3 batatas na capoeira do Peru, 2 de penalti. Brasil venceu por 4-2. Neymar é agora o segundo melhor marcador de sempre da seleção brasileira, com um total de 64 golos. Pelé tem 77. Peruanos a dizerem que Neymar exagerou, mergulhou para receber 2 penaltis. Argentina bateu a Bolívia por 2-1. Depois do jogo, Lionel Messi andando à pancada com o preparador físico da Bolívia. Uruguai perdeu frente ao Equador 4-2. Chile e Colômbia empataram a 2 golos. Na classificação, Brasil e Argentina estão no topo com 6 pontos. Colômbia e Paraguai têm 4. Ontem, nos jogos amigáveis, a salientar, o Angola-Moçambique, palancas negras, cilindraram os mambas 3-0. Moçambique, depois de perder com a Guiné-Bissau, agora perde, e bem, frente à Angola. Estes mambas não têm veneno nenhum. A recuperação de ativos desviados, se não mesmo roubados, do Estado, é um problema com que Angola se debate. É também um problema em Moçambique, em cuja capital, Maputo, está o Ramos Miguel.
Em Moçambique, a proposta de lei sobre a recuperação de ativos há bastante tempo esperada por vários setores da sociedade vai a debate na sessão da Assembleia da República que se inicia esta quinta-feira 15, mas análises dizem que não é por falta de legislação que o Ministério Público não confisca bens adquiridos pelo dinheiro da corrupção. Já há bastante tempo que os órgãos de investigação e a própria sociedade vinham clamando por ter uma lei nesse sentido, visto que, segundo o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayel, aquilo que são os resultados do trabalho de combate à corrupção mostravam claramente que, embora existam detenções das pessoas envolvidas nestes casos, a recuperação dos bens desviados do erário público ainda não se segue a um nível satisfatório.
Com esta lei, abre-se uma boa perspectiva para que, de fato, não só as pessoas envolvidas neste caso de corrupção sejam detidas, mas, sobretudo, que aquilo que é o produto da corrupção seja recuperado a favor do Estado.
Mas o problema era só a ausência da legislação para a recuperação de ativos.
Em termos de lei para a recuperação de ativos, podia existir no quadro legal alguma falta de eficácia. Então, com a aprovação desta lei, nós podemos daí aferir um pouco daquilo que é a pergunta que nos fez. Se de fato é a falta de lei ou se o próprio Ministério Público não tem mecanismos de atuação suficientes, mesmo com uma lei, para fazer essa recuperação de ativos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Gerald Andrada. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Walk hand in hand.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje. Juíza candidata ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos responde a mais uma bateria de perguntas no Senado. Dirigente da ONU afirma que a região do Sahel está à beira do colapso total. Nos primeiros 9 meses deste ano, a pirataria aumentou 90% no Golfo da Guiné. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, +1 908-652-4584. A produção geral é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mas primeiro comecemos pela atualidade mundial com o João Santa Rita.
Subsecretário-Geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Martin Lowcock, disse hoje que a região do Sahel está à beira do colapso total. E, por consequência, isso poderá afetar países vizinhos e mesmo a Europa. Falando por videoconferência a estudantes do Instituto de Ciências Políticas de Paris, Lowcock disse que o Burkina Faso, Camarões, Tchad, Mali, Níger e o Nordeste da Nigéria são o que chamou de um verdadeiro epicentro de conflitos e insegurança, governação fraca, subdesenvolvimento crónico, pobreza, pressões demográficas e mudanças climáticas. A violência na região envolve agricultores e pastores, terrorismo e grupos criminosos envolvidos em raptos e pilhagem. Israel e o Líbano iniciaram hoje conversações sobre a sua fronteira marítima num primeiro encontro daquilo que um dos negociadores libanês descreveu de uma viagem de 1000 milhas. As conversações de hoje foram mediadas pelos Estados Unidos, mas tanto o Líbano como Israel minimizaram as expectativas do encontro de hoje, que durou apenas cerca de uma hora, com a promessa de um novo encontro dentro de 2 semanas. Tanto os Estados Unidos como as Nações Unidas, que organizaram o local do encontro na fronteira entre os dois países, descreveram a reunião de produtiva. O ministro israelita da Energia disse que o seu país tenciona continuar a negociar para dar à paz uma oportunidade. O movimento libanês Hezbollah, que teve uma guerra com Israel em 2006, disse que as conversações não são um processo de paz, mas um porta-voz do exército libanês disse que as conversações poderão levar a um acordo também sobre as fronteiras terrestres. Os sequestros aumentaram 40% no Golfo da Guiné nos primeiros 9 meses deste ano e a região da costa da África Ocidental é agora responsável por 95% dos raptos marítimos globais, disse hoje o Escritório Marítimo Internacional. A organização revelou que 80 marinheiros foram capturados no Golfo da Guiné, que faz fronteira com mais de uma dezena de países, bastante acima do mesmo período em 2019, e os piratas agora atacam mais no alto mar. Piratas armados com armas e facas atacam tudo, desde plataformas de petróleo a navios de pesca e navios de carga refrigerados. Especialistas dizem que a maior parte dos agressores vem do delta do Níger, na Nigéria, que produz maior parte do petróleo do país, mas a região tem uma economia subdesenvolvida e empregos limitados para os locais. No Uganda, o candidato presidencial, legislador e cantor de música pop, Bobby Wine, disse hoje que forças de segurança efetuaram uma rusga aos seus escritórios, confiscando documentos. Num tweet, Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, disse que foram também confiscados outros bens, mas não deu pormenores e disse que vários dos seus apoiantes tinham sido feridos durante a rusga. As eleições gerais no Uganda estão previstas para fevereiro e Bobby Wine tem estado a ganhar apoio entre o eleitorado. O atual presidente, Yoweri Museveni, está no poder há 34 anos. Há um pouco menos de 3 semanas das eleições nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões de americanos já votaram pelo correio ou em locais que aceitam votação antecipada através do país. Devido à pandemia do coronavírus, muitos estados tornaram mais fácil votar pelo correio e algumas estimativas dizem que metade dos votos, provavelmente, serão votos pelo correio.
Nesta emissão, vamos até Angola, generais próximos do antigo presidente José Eduardo dos Santos, ouvidos na Procuradoria, começam a devolver bens. Em Cabo Verde, cerca de 78% das listas às eleições autárquicas respeitam a lei da paridade do género. Como os europeus olham para as eleições americanas? Em Moçambique, a empresa de eletricidade está no vermelho e vai aumentar preços. Mas comecemos ainda em Moçambique por falar da proposta de lei que vai a debate amanhã na Assembleia da República. Analistas alertam, no entanto, que não é por falta de legislação que o Ministério Público não confisca bens adquiridos pelo dinheiro da corrupção. Ramos Miguel.
Já há bastante tempo que os órgãos de investigação e a própria sociedade vinham clamando por ter uma lei nesse sentido, visto que, segundo o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayel, aquilo que são os resultados do trabalho de combate à corrupção mostravam claramente que, embora existam detenções das pessoas envolvidas nestes casos, a recuperação dos bens desviados do erário público ainda não segue a um nível satisfatório.
Com esta lei, abre-se uma boa perspectiva para que, de fato, não só as pessoas envolvidas neste caso de corrupção sejam detidas, mas, sobretudo, que aquilo que é o produto da corrupção seja recuperado a favor do Estado.
Mas o problema era só a ausência da legislação para a recuperação de ativos.
O fato é que, mesmo sem a existência dessas leis, o Ministério Público conseguia recuperar parte dos bens, o que significa que, embora a lei venha reforçar os mecanismos de recuperação, na minha ótica, não existia um total vazio legal. Ele, em termos de lei para recuperação de ativos, podia existir no quadro legal alguma falta de eficácia. Então, com a aprovação desta lei, nós podemos daí aferir um pouco daquilo que é a pergunta que nos fez. Se de fato é a falta de lei ou se o próprio Ministério Público não tem mecanismos de atuação suficientes, mesmo com uma lei, para fazer essa recuperação de ativos.
Para o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a expectativa para que esta lei seja aprovada e possa ser aplicada é enorme.
Em relação aos atuais, não creio que não se executam por falta de lei. Não é por falta de lei que não se está a recuperar neste momento. Aliás, a PGR apreendeu um conjunto de casas que foram compradas com dinheiro das dívidas ocultas. A PGR confiscou bem pessoas implicadas com as dívidas ocultas. É falta de vontade política.
Contudo, o analista Tomás Rondinho duvida que, por causa do escândalo das dívidas ocultas, a lei de recuperação de ativos seja aprovada.
Acho que as figuras estão envolvidas nesse assunto, que estão todos a supor, e as populares sejam envolvidas, vai fazer com que se atrase o processo de aprovação dessa lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo em tempos de crise, devido principalmente aos efeitos da pandemia na economia do país e das famílias. A empresa Eletricidade de Moçambique pretende aumentar a tarifa de energia elétrica em 10%, como uma das medidas a adotar para tirar as contas da empresa pública do vermelho. Mas para o Centro de Integridade Pública, as ações contidas no plano estratégico não são consentâneas com a realidade do país. Alfredo Júnior.
António Senho, da EDM, apresentou outras medidas para equilibrar as contas da empresa e retirá-las do vermelho.
Queremos que se reduza também a base de incidência do IVA nas aquisições de energia. Só para abrir um parênteses aqui, nós, quando vendemos energia aos nossos clientes, nós fazemos desconto de 62% sobre IVA. Mas, entretanto, quando compramos energia aos nossos produtores, pagamos 100%.
O Centro de Integridade Pública, que fez estudos recentes sobre o setor, diz que as contas negativas da EDM estão relacionadas com políticas públicas erradas. Boris Nhamiri.
A energia elétrica está mais cara no Moçambique do que, por exemplo, na Swazilândia, no Botswana, que recebem e consomem energia produzida em Moçambique. Eu diria que isso é resultado de políticas erradas do setor, em que o país produz o suficiente para abastecer as necessidades, a demanda interna, mas exporta em cerca de 75% da sua produção através da BSP.
Nhamiri adianta soluções para a melhoria das contas da empresa sem incidir no custo de vida.
Deve reduzir as despesas de funcionamento, é aumentar as despesas de investimento. Neste momento, a energia que há a TNVN não é ela que produz. Quanto ao Estado de Moçambique continuar como uma hub de história de distribuição, de ir comprar com uns e vender para outros, vai estar sujeita a essa dependência, oscilação de aumento de preço constante.
A EDM deseja sanear as suas dívidas com a Banca Internacional e obter garantias soberanas de 1,2 bilhões de dólares americanos para melhorar e alargar o fornecimento de energia até 2024.
Queremos que haja uma dotação adicional de 200 megawatts firme da HCD. Queremos que se providenciem garantias soberanas.
Boris Nhamir diz que depois do caso das dívidas ocultas,
os americanos não estão preparados para ouvir falar desse garantias soberanas para a de Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O governo de Moçambique prepara-se para obter no seu fundo soberano, a ser criado em breve, até 96 mil milhões de dólares, mais de 6 vezes do seu produto interno bruto atual, de projetos de gás natural liquefeito de empresas multinacionais. O Parlamento diz que está atento aos debates em torno da criação do Fundo Soberano, visando salvaguardar que os benefícios sejam assegurados às gerações futuras. William Mapote.
De olho nas receitas previstas pela exploração de gás natural da bacia do Rovuma, no norte da província de Cabo Delgado, Moçambique já começa a definir as estratégias para a gestão dos futuros benefícios. O caminho apontado é a criação de um fundo soberano que se espera seja um instrumento que venha assegurar maior benefício social das receitas. Jamal Omar é administrador do Banco de Moçambique.
O fundo soberano tem essa vantagem de que quando o dinheiro que vem desses recursos é bem gerido, acaba beneficiando a todas as pessoas.
Para já, a proposta técnica criada por uma equipe do Banco Central já está pronta para debate público. A proposta sugere que nos primeiros 20 anos de exploração do gás, metade das receitas sejam canalizadas para o reforço orçamental. Contudo, esta é apenas uma proposta. A Assembleia da República diz que está atento e vai fazer o seu papel por forma a salvaguardar que os beneficiários não sejam apenas as atuais gerações. António Niquice é o presidente da Comissão Parlamentar de Plano e Orçamento.
É preciso que o Fundo Soberano a ser instituído responda a essas perguntas. Quais são as prioridades que temos hoje que demandam os recursos provenientes da indústria extrativa?
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora para Angola, com a Voz da América tem noticiado. Os generais e homens fortes durante o consulado de José Eduardo dos Santos, Leopoldino do Nascimento Dino e Hélder Vieira Dias Copelipa, foram indiciados dos crimes de peculato, lavagem de capitais e burla em negócios que lhes renderam milhões de dólares. Os dois estão a ser ouvidos agora pela Procuradoria-Geral da República, Valenço Rodrigues.
O anterior chefe da Casa Militar da Presidência Angolana chegou à sala de interrogatórios por volta das 9 horas da manhã, acompanhado do seu advogado Sérgio Raimundo. Segundo a imprensa angolana, o general Dino, então chefe das comunicações do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, foi ouvido durante 7 horas sem que os resultados fossem do domínio público, por alegadamente o processo estar sob segredo de justiça, segundo advogados. Ouvidos pela primeira vez desde que foram constituídos arguidos em setembro último pela Procuradoria-Geral da República Angolana, os generais Copelipa e Dino são referidos pela imprensa como estando já a devolver algum do seu património alegadamente adquirido com fundos do Estado. Os juristas Lindo Bernardo Tito e Salvador Freire entendem, entretanto, que esta atitude não iliba as duas figuras de possível responsabilização criminal, podendo a devolução voluntária vier a funcionar apenas como atenuante. Bernardo Tito considera que entre ficar encarcerado e devolver os ativos, os dois generais não têm muito o que escolher.
Os ativos que eles estão a devolver são os ativos que estão em Angola, né? Que todos conhecem. Ora, também esta entrega rápida não parece estar a ser feita sem que subjaze por trás alguma estratégia, né? Percebo que eles, ao entregarem estes bens, estarão salvaguardados na manutenção de uma fonte financeira. É sempre bom que isso aconteça, né? Temos que ter em atenção que não são só essas pessoas, apesar de serem eles o epicentro da corrupção em Angola, mas há outros indivíduos também que deviam ser obrigados a fazer o mesmo, com uma ação criminal, obviamente, depois de provas constituídas.
Salvador Freire diz, por seu turno, não ter dúvidas que os dois generais serão julgados e responsabilizados pelos crimes cometidos, apesar da entrega antecipada dos bens surripiados ao Estado.
Foram generais temidos na era do presidente José Eduardo dos Santos e, entretanto, pensavam que estavam acima da lei. Nesta fase em que há combate sério sobre a corrupção, naturalmente estão a ser pressionados para serem levados à justiça e, como tal, eles acharam, ou muitos deles acham, que a primeira coisa que devem fazer é de fazer a devolução de que eles saquearam do erário público. Isto não significa dizer que sejam, não serão julgados, ou então deixam de depois o crime seja extinto, não é verdade. O crime mantém-se, portanto, houve a intenção, houve o dolo, e naturalmente as investigações continuarão e assim serão levados para as barras dos tribunais para serem julgados. Esta questão de entrega de património que eles roubaram do erário público só vai atenuar.
Entre outros crimes, os dois generais são acusados de peculato, branqueamento de capitais e burla num processo relacionado com uma linha de crédito de 2,5 mil milhões de dólares concedidos pelo Banco Industrial e Comercial da China Angola através da empresa China International Fund. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Cabo Verde está em campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 25 de outubro. E como a Voz da América noticiou ontem, a participação das mulheres na lista dos partidos e grupos independentes tem suscitado muito debate. Entretanto, a presidente da Comissão de Seguimento da Lei de Paridade, Lúcia Passos, revelou que 78,47% das listas às assembleias e câmaras municipais cumpriram com a paridade, enquanto 21,53% não respeitaram o princípio que estabelece uma apresentação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidaturas. Estas são as primeiras eleições na vigência da Lei da Paridade das 22 listas do MPD, Partido no Poder a nível nacional, e que dirige 20 das 22 câmaras municipais, apenas uma não atingiu a paridade. O PSCV, principal partido de oposição a nível nacional, que gera duas câmaras, informou Lúcia Passos, não cumpriu a lei em 5 municípios. A UCID, terceiro partido com assento parlamentar, apresentou 7 listas e não cumpriu em 3 delas. Hoje, aqui na Voz América, quarta-feira é dia da agenda africana. Na próxima meia hora, vamos falar sobre a eventualidade da Guiné-Bissau assumir a presidência rotativa da CDAO. Portanto, fique com a Voz da América. Na história americana de hoje, a 3 semanas das eleições presidenciais, europeus manifestam-se quanto às suas preferências. Uma pesquisa da organização YouGov, que ouviu dezenas de pessoas, conclui que a maioria dos europeus ocidentais aposta em Joe Biden, enquanto na Europa Oriental, Donald Trump recolhe mais apoios. Ana Guedes tem a reportagem.
Em julho de 2017, Donald Trump e o seu homólogo francês Emmanuel Macron estavam ambos nos primeiros meses das suas respectivas presidências. Forjaram uma amizade improvável, dois líderes aparentemente distantes politicamente, procurando reafirmar a aliança transatlântica. Nos anos seguintes, diferenças comerciais, mudanças climáticas, NATO e Brexit colocaram essa relação sob pressão. Os parisienses que falaram com a Voz da América esperavam por uma mudança de liderança na Casa Branca, como Sophie Giles e Pierre Legault.
I would like Trump to lose.
Eu gostaria que Trump perdesse e não tenho a certeza se ele vai perder, porque ele tem muitas pessoas por trás dele. Não sei muito sobre Biden.
Não sei se o presidente Biden seria o melhor presidente, mas espero que, se houver mudança na administração, se possa renovar o relacionamento normal com os Estados Unidos da América.
Uma sondagem recente de YouGov sugere que esses pontos de vista ecoam em grande parte da Europa Ocidental. Na França, quase 2/3 dos entrevistados queriam uma vitória de Joe Biden, com 16% favorecendo Trump. A Dinamarca favoreceu Biden com 80% contra 6% para o presidente Trump. Na Alemanha, mais de 70% dos entrevistados queriam uma vitória de Biden, Martina Stograffen e Andrea Eberlin, residentes de Berlim.
O
que eu espero? Que eles tenham um novo presidente.
Não se trata mais de uma troca de argumentos. Em vez disso, cada um tem seu próprio campo e estão tão distantes um do outro que me deixa com medo.
Moradores de Barcelona, como Sergi, disseram à Voz da América que o resultado da eleição afetará provavelmente a Espanha.
Vimos isso com Trump, com a sua guerra comercial com a China, a sua guerra comercial com a Europa, e no final isso afeta toda a Europa e toda a Ásia.
Na Europa Oriental, há maior apoio para Donald Trump. Uma pesquisa de 2019 da Pew Research mostrou que mais de metade dos polacos tinham uma opinião favorável do presidente, a mais alta da Europa. A decisão de Trump de aumentar o número de soldados dos Estados Unidos na Polónia provou ser popular. Trump também recebeu elogios no Kosovo pelos seus esforços para a reconciliação entre a Sérvia e o Kosovo. Este outdoor na estrada do aeroporto de Kosovo foi financiado por um cidadão kosovar, Naim Morzeli, que mora na Suécia.
Para homenagear o presidente americano, os albaneses são o povo mais pro-americano do mundo.
Albanians are the most pro-American people in the world.
Quem quer que vença, muitos europeus acreditam que o resultado das eleições nos Estados Unidos terá um grande impacto do outro lado do Atlântico. O interesse nas campanhas aumenta com a aproximação das eleições de 3 de novembro.
Continua a acompanhar a Voz da América, um estudo divulgado hoje pela Rede Global de Ativistas e Organizações da Sociedade Civil, Cívicos, diz que as liberdades cívicas e as normas democráticas estão a sofrer um declínio acelerado nos países africanos de língua francesa. Mayra La Saleta.
O estudo baseia-se numa extensa investigação documental realizada entre maio e setembro de 2020 e documenta os recentes cortes de internet, a detenção de centenas de ativistas e jornalistas pró-democracia e o assassínio de dezenas de manifestantes pacíficos em manifestações organizadas ao longo dos últimos 3 anos. A Cívicos diz que tem havido um rápido declínio nas liberdades cívicas e nas normas democráticas na África Ocidental francófona, com os presidentes no poder a contornarem o limite de mandatos e a amordaçar os grupos da oposição e pró-democracia. François Patuel, investigador principal da Cívicos para a África Ocidental e autor do relatório Recuo do Espaço Cívico antes das eleições na África Ocidental francófona, escreve que, e cito, em vez de trabalhar com grupos da sociedade civil para criar um ambiente propício a eleições livres e justas, as autoridades de toda a África Ocidental francófona têm recorrido ao amordaçamento de defensores dos direitos humanos e ativistas pró-democracia. Fim de citação. A análise divulgada antes das eleições presidenciais da Guiné-Conakry, 18 de outubro, e na Costa do Marfim, 31 de outubro, aborda também o clima político no Burkina Faso, para novembro, Níger, dezembro, janeiro e Benin, abril, países francófonos com eleições marcadas nos próximos 6 meses. No Togo, Guiné-Conakry e Costa do Marfim, a violência e as tensões políticas estão a ser alimentadas pelos presidentes que se recusam a sair do poder. No Benin, mudanças recentes nos requisitos de elegibilidade abrem a possibilidade de os membros da oposição serem proibidos de concorrer à presidência da República. Indica o documento que assinala, por outro lado, que a Costa do Marfim, o Níger e o Burkina Faso emergem de conflitos armados violentos que estão a ser utilizados para justificar leis e políticas repressivas. Na Guiné-Conakry, onde o presidente Alpha Condé concorrerá para um terceiro mandato considerado inconstitucional a 18 de outubro, pelo menos 90 pessoas foram mortas desde outubro de 2019 em protestos organizados pela oposição política e pelo grupo Pró-Democracia Frente Nacional de Defesa da Constituição. O relatório termina pedindo à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e a União Africana que intensifiquem a sua resposta ao desrespeito pelas normas e instrumentos regionais por parte das autoridades, incluindo os seus esforços para minar o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.
Na Nigéria, o governo dissolveu uma controversa unidade policial conhecida por espancar e torturar cidadãos comuns. Mas os protestos contra a unidade SARS, que começaram há 2 semanas, continuam com manifestantes agora a exigirem justiça para as vítimas e o fim da impunidade policial. Ana Guedes.
Akalu Kingsley teve a perna amputada depois de ser baleado por um membro do Esquadrão Especial Antirroubo da Polícia, o SARS, em outubro de 2017.
As autoridades policiais determinaram que o tiroteio foi um acidente e o polícia continua a trabalhar enquanto Kalu gastou milhares de dólares em cuidados médicos sem a compensação.
Se ele me pôde causar tanto dano e nada foi feito, deu-se-lhe a oportunidade moral para fazer mais e deu-se aos colegas a mesma oportunidade para fazer mais.
O rapper nigeriano Kobani também diz que foi vítima da brutalidade da unidade SAR. Ele diz que foi preso, espancado, extorquido 3 vezes por agentes somente neste ano. Agora trabalha na sua nova música, que fala sobre a experiência de promover uma campanha contra o grupo.
Ele começou a ver meu telefone, meus e-mails, e então viu-me um extrato bancário e disse que eu tinha dinheiro na conta. Eu disse-lhe que mesmo tendo dinheiro na minha conta, não era dele. E ele deu-me de novo uma bofetada.
Problemas em torno da brutalidade policial envolvendo a unidade SAR se fervilharam durante anos na Nigéria. Os últimos protestos começaram há 2 semanas, depois que polícias da unidade foram vistos em um vídeo em que supostamente fugiam do carro de uma vítima morta. O vídeo atraiu críticas em todo o país, com muitas celebridades e estrelas da música nigerianas aderindo à campanha pedindo a dissolução da unidade policial. Após dias de protestos contínuos em vários estados, as autoridades dispersaram o grupo no domingo. Mohamed Adanu, inspetor-geral da polícia.
Como uma força policial de resposta e orientada pelos cidadãos, é decidido o seguinte: todo o esquadrão anti-roubo especial da polícia nigeriana, também conhecido como SARS, é dissolvido.
As autoridades dizem que os oficiais da unidade policial dissolvida serão agora redistribuídos para servir em outras unidades da polícia, mas muitos objetam.
É muito mais do que detê-los, proibi-los ou desmantelar a unidade inteira. Tem a ver com a psicologia. É a mentalidade que tem de mudar.
Osei Ojigo, diretora nacional para a Nigéria do Grupo Direitos Humanos Amnistia Internacional, disse que a dissolução não está completa até que as vítimas recebam justiça.
Quando dizemos acabar com a SARS, estamos a falar sobre acabar com a impunidade causada pela SARS. Portanto, isso significa que os polícias que foram identificados pela autoridade policial ou oficiais apontados pelos cidadãos precisam enfrentar a justiça.
As autoridades nigerianas prometeram estabelecer um comitê consultivo liderado por cidadãos para supervisionar o processo de redistribuição e reforma da força. Por enquanto, porém, os manifestantes continuam nas ruas.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, e que lá está, não podia deixar de ser. Com CR7, Cristiano Ronaldo foi infectado com o coronavírus, está em isolamento em Portugal e, claro está, não joga hoje pela seleção de Portugal contra a Suécia num jogo do Grupo 3 da Liga A, da Liga das Nações. Portugal comanda com 7 pontos, Suécia tem 0. O treinador de Portugal, Fernando Santos, falou sobre a ausência de Cristiano Ronaldo.
Não tendo o melhor do mundo, pode ficar melhor. Isso é qualquer coisa que lhe batia certo, bem? E portanto, com o melhor do mundo, ficaríamos sempre melhores. Agora, esta equipa já demonstrou que tem capacidade, coletivamente, para resolver as questões que são colocadas. Portanto, por aí, eu estou tranquilo. Se gostava de ter Cristiano, sim, claro que isso não é discutível, mas tenho absoluta confiança que os 11 que vão entrar e aqueles que depois foram necessários chamar ao jogo irão cumprir à risca aquilo que é preciso fazer e o irão fazer bem.
Era Fernando Santos, da seleção portuguesa. Num jogo do mesmo grupo, a Croácia, com 3 pontos, recebe a França, que tem os mesmos pontos que Portugal. Portanto, Croácia, sem dúvida, a querer ganhar. Outro grande jogo de hoje é aquele entre a Itália e a Holanda. Jogo do Grupo 1, em que a Itália comanda com 5 pontos. Holanda e Polónia têm 4, Bósnia tem 2. Estes defrontam-se hoje na Polónia. Ontem, no Grupo 4 da Liga, houve sensação. Espanha, que dominou o jogo todo, rematou muito, não marcou. Ucrânia venceu num contra-ataque, 1-0. A Alemanha empatou 3 golos com a Suíça, esteve a perder por 2-0. Recuperou, esteve a perder por 3-2, acabou por empatar. Graças a esse empate, a Espanha continua no topo do grupo 4 com 7 pontos, seguido da Alemanha e Ucrânia com 6. A Suíça tem 2 pontos.
E no fecho desta primeira hora desta emissão da Voz da América, vamos às primeiras páginas dos jornais americanos. O Washington Post escreve que Joe Biden tenta conquistar católicos como ele e vídeos mostram dirigentes conservadores a ampliarem teorias de conspiração quanto às eleições. O jornal The New York Times escreve que Amy Coney Barrett não revela seus pontos de vista, mas diz que não será um peão de Trump e vacina da Covid será salvação para empresas farmacêuticas. E o USA Today destaca, Barrett diz que ninguém está acima da lei. Regressamos dentro de alguns segundos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, pode acompanhar-nos também. voaportugues é a nossa referência. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrio, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, juíza candidata ao Supremo Tribunal nos Estados Unidos responde a mais uma bateria de perguntas no Senado. Dirigente da ONU diz que a região do Sahel está à beira do colapso total. E nos primeiros 9 meses deste ano, a pirataria aumentou 90% no Golfo da Guiné. Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. Mais à frente vamos ter uma análise sobre a pretensão do presidente da Guiné-Bissau de o país assumir a presidência rotativa daquela organização regional. Vamos começar em Cabo Verde, o Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda, na cidade de Cova Figueira, na Ilha do Fogo, no sul do país, encontra-se encerrado a partir de hoje por um período de 10 dias, na sequência da notificação de 4 casos confirmados da Covid-19. Em Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, a norte do arquipélago, a Escola Técnica João Varela também foi encerrada depois de 4 alunos terem testado positivo. Na Escola Santa Filomena, o maior polo educativo de São Filipe, capital da Ilha do Fogo, uma sala de aula foi encerrada também depois do primeiro caso de infecção do novo coronavírus. Na Ilha da Boa Vista, a Escola Nova, a Escola Secundária e a Delegação Escolar foram encerradas também devido ao surgimento de casos positivos. O Ministério da Educação, que autorizou o início do ano letivo no início de outubro, tinha dito que se houvesse casos positivos da Covid, as escolas podiam ser encerradas. O arquipélago registrou até ontem 77 mortos e 7.254 casos. Moçambique tem 73 mortos e 10.258 casos. Angola registra 6.680 casos e 222 mortes, enquanto Guiné-Bissau tem 41 mortos e 2.389 casos. E São Tomé e Príncipe, 15 pessoas morreram e 928 foram infectadas até agora com a Covid-19. Em Moçambique, a proposta de lei sobre a recuperação de ativos, há bastante tempo esperada por vários setores, vai a debate na Assembleia da República amanhã. Mas analistas alertam que não é por falta de legislação que o Ministério Público não confisca bens adquiridos pelo dinheiro proveniente da corrupção. Ramos Miguel.
Já há bastante tempo que os órgãos de investigação e a própria sociedade vinham clamando por ter uma lei nesse sentido, visto que, segundo o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayel, aquilo que são os resultados do trabalho de combate à corrupção mostravam claramente que, embora existam detenções das pessoas envolvidas nesses casos, a recuperação dos bens desviados do erário público ainda não segue a um nível satisfatório.
essa lei abre-se uma boa perspectiva para que, de fato, não só as pessoas envolvidas neste caso de corrupção sejam detidas, mas, sobretudo, que aquilo que é o produto da corrupção seja recuperado a favor do Estado.
Mas o problema era só a ausência da legislação para a recuperação de ativos.
O fato é que, mesmo sem a existência dessas leis, o Ministério Público conseguia recuperar parte dos bens, o que significa que, embora a lei venha reforçar os mecanismos de recuperação, na minha ótica, não existia um total vazio legal. Em termos de lei para recuperação de ativos, podia existir no quadro legal alguma falta de eficácia. Então, com a aprovação desta lei, nós podemos daí aferir um pouco daquilo que é a pergunta que me fez. Se de fato é a falta de lei ou se o próprio Ministério Público não tem mecanismos de atuação suficientes, mesmo com uma lei, para fazer essa recuperação de ativos.
Para o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a expectativa para que esta lei seja aprovada e possa ser aplicada é enorme.
Em relação aos atuais, não creio que não se executam por falta de lei. Não é por falta de lei que não se está a recuperar neste momento. Aliás, a PGR apreendeu um conjunto de casas que foram compradas com dinheiro das dívidas ocultas. A PGR confiscou bens de pessoas implicadas com as dívidas ocultas. É falta de vontade política.
Contudo, o analista Tomás Rondinho devida que, por causa do escândalo das dívidas ocultas, a lei de recuperação de ativos seja aprovada.
Acho que as figuras estão envolvidas nesse assunto, que, porque estamos todos a supor e a especular, sejam envolvidos, vai fazer com que se atrase o processo de aprovação dessa lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora até Luanda. O presidente João Lourenço fala amanhã na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação, na abertura do novo ano legislativo. Os deputados dos partidos da oposição antecipam-se dizendo o que esperam ouvir do presidente da República à data das eleições autárquicas. Manuel José.
A deputada pelo maior partido na oposição, Mihaela Weber.
Quando é que ele iria convocar as eleições autárquicas? Queremos que o poder seja descentralizado, queremos que haja maior transparência na gestão da coisa pública, queremos que o dinheiro não fique todo em Luanda a ser mal gasto, queremos que quem gera o dinheiro tenha o voto dos cidadãos, com esse voto possa, com legitimidade, gastar o dinheiro em prol da resolução dos problemas dos cidadãos.
A Casa CE também partilha desta visão. O deputado Manuel Fernandes entende que, para além do presidente da República ter de explicar esta questão, devia também falar sobre como tirar os angolanos da miséria em que vivem.
Concretamente, a situação das famílias, o problema perpetuante que as famílias estão a atravessar e que caminhos, de facto, têm para a saída do quadro que o país se encontra nesta vertente. Até quando é que a Assembleia Nacional deve concluir a discussão? Porque a nossa expectativa é ainda, no decurso deste ano, porque deve ser prioritário. As medidas estão a ser tomadas no âmbito do combate à corrupção. Vários dignatários estão a ser levados às barras do tribunal e alguns a serem condenados. Mas estamos a ver aqui a haver dois pesos e duas medidas. No entanto, gostaríamos que o Presidente da República pudesse fazer uma tónica daquilo que é a administração da justiça no nosso país.
O PRS alia no mesmo diapasão. Rui Malope entende que só com autarquias teremos as instituições do Estado estáveis.
O Presidente da República deveria falar desta necessidade que o país, para que possamos conferir autonomia, possamos dar liberdade às instituições, independência, para que elas possam trabalhar de forma autónoma e isso possa, de facto, dar alguma estabilidade no funcionamento das instituições.
O deputado, agora sem representação partidária, Makuta Nkondo, diz que não se pode esperar nada de novidade a quem não tenha nada de novo para dar.
É sempre o mesmo discurso dele de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Nem vai abordar o problema das autarquias. Mais importante que a lei de institucionalização das autarquias e para saber quais são os municípios que serão abrangidos, que eu não espero nada. Absolutamente nada da boca de João Lourenço.
De Luanda para Voz da América, Manuel José.
Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Hoje o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, analisa com especialistas o desejo do presidente da República, Omar Sissoko Embalo, do país presidir a CDAO.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Não obstante ser uma presidência rotativa à partida sem a necessária concorrência em termos de candidaturas, está em voga o debate sobre as manifestas intenções do presidente guineense Umaro Elmok Tarcísio Kouembalo em presidir a Assembleia dos Chefes de Estado da CDAO daqui a um ano. Estabilidade interna, disposição de logística, respeito pelos princípios democráticos e não dívida para com a organização são algumas das condições indispensáveis para qualquer Estado-membro assumir a presidência em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Ou seja, mesmo sendo rotativa, se chegar à sua vez e não reunir tais condições, a presidência da organização passa para um outro Estado-membro. Ora, para analisar a pretensão do chefe de Estado guineense, convidamos para esta rúbrica de hoje o escritor e analista político António Soares Lopes Tonicheca, o jornalista especialista em questões geopolíticas Rui Neumann e o jurista guineense Nelson Moreira. Sejam bem-vindos. Iniciamos com o escritor e analista político António Soares Lopes Tonicheca, que começou por analisar as intenções do presidente guineense em assumir a próxima presidência rotativa da CDAO.
Parece-me que realmente é uma forma de tentar estar presente numa agenda política, não só subregional, mas também a nível mundial. Agora, realmente não parece, de forma alguma, que estejam criadas as condições para que tal possa vir a acontecer. É evidente que para qualquer país membro da CDAO seria um passo interessante, sobretudo no sentido de se criarem as condições para que o país possa encontrar a normalidade que se afigura bastante longe daquilo que é o necessário para que, de facto, um país goze desse estatuto.
Uma outra análise tem o jurista guineense Nelson Moreira.
Guiné-Bissau faz parte do CDAO e a presidência dessa organização é uma presidência rotativa. Penso que é uma iniciativa que nós todos temos que levar e temos que trabalhar porque há requisitos para a assunção desse cargo. E eu penso que Guiné-Bissau está numa fase de evolução, está numa fase de amadurecimento no que diz respeito ao aspecto democrático, porque a democracia é um processo que adquire num dia só para o outro.
Para o jornalista e especialista em questões geopolíticas Rui Neumann, a intenção do Presidente da República, Umaro Elmok Tarcísio Kouembalo, tem uma certa legitimidade.
Assumindo a presidência da CDAO, uma presidência que vários países da organização evitam assumir devido aos conflitos internos, Sissoko assumirá um papel de destaque na sub-região e, consequentemente, na União Africana e no espaço político internacional. Por arrasto, é projetada uma nova imagem pretendida da Guiné-Bissau. Esta presidência neutralizará a imagem da Guiné-Bissau como narco-estado. Por outro lado, não podemos dissociar o papel que o Umaro Sissoko quer ter nas relações da Cplp com a CDAO, em que o presidente quer que a Guiné-Bissau seja a porta de entrada da CDAO na Cplp, e da Cplp na CDAO. Uma ambição difícil de pôr em prática, tendo em conta que cada país da CDAO e da Cplp prefere as relações bilaterais às relações multilaterais. Numa conversa em Paris com o presidente, compreendi que para Sissoko as relações internacionais são como um jogo de xadrez, mas um jogo em que as regras são criadas e alteradas durante o jogo pelo próprio presidente Sissoko.
Recordo que as condições para a assunção da presidência da CDAO por parte do qualquer Estado-membro passa pela garantia de estabilidade interna, respeito pelos princípios democráticos, disposição de logística e cumprir com todas as suas obrigações perante a organização. E será que a Guiné-Bissau reúne tais disposições? É o que perguntamos ao jornalista Rui Neumann.
Não podemos esquecer que a Guiné-Bissau tem dívidas em quase todas as organizações a que pertence. Mas não é um exclusivo da Guiné-Bissau. Muitos países africanos, e não só, têm dívidas colossais com organizações internacionais e estas dívidas nunca foram impeditivo, exceto quando um país terceiro, em conflito diplomático, utiliza esse argumento para travar um país-alvo. Neste cenário, poderá ser um ponto fraco da Guiné-Bissau. Em termos de infraestruturas, também será um problema menor.
Sobre esta particular, é a opinião de António Soares Lopes, Tony Checa.
São um pouco abonatórias para uma candidatura desta natureza. Isto porquanto a Guiné-Bissau apresenta um quadro político que não ajuda, com déficits enormes na área da própria democracia, no que diz respeito aos direitos humanos, no que diz respeito à paz, ao sossego, no que diz respeito a toda uma política económica e financeira que o país devia estar a seguir e que não consegue de forma alguma agendar e muito menos executar. Para além disso tudo, nós sabemos pelas notícias que têm sido espalhadas pelo mundo todo, que o Estado da Guiné-Bissau tem vindo, inclusive, a agir de uma forma muito estranha. Sucedem-se vários casos de cidadãos raptados e depois são cidadãos, alguns com algum estatuto naquilo que é, portanto, o aparelho do próprio Estado, deputados, empresários e agora, inclusive, ativistas. Portanto, dito isto, não se me figura nada compatível com as intenções manifestadas, porque se quisermos ser realistas, se quisermos olhar com olhos de ver, mesmo tendo em conta que o presidente Sissoko tem um certo apadrinhamento do Senegal, da Nigéria, portanto, não é nem de longe, nem de perto, as condições que o próprio quadro jurídico guineense requer e exige.
Mas o jurista Nelson Moreira analisa.
Gostávamos de falar de um Estado de Direito Democrático, porque os requisitos exigidos na carta da CDO têm a ver com o respeito dos valores do Estado de Direito Democrático. E o Estado de Direito Democrático não se constrói num dia. É um processo que o Estado de Guiné-Bissau está a encaminhar, está a consolidar-se pouco a pouco, em termos de democracia, em termos de dívida. Em relação à dívida, penso que não se coloca muita questão, porque dívida são quantificados. Agora, em relação aos outros requisitos que têm a ver com o próprio respeito aos valores fundamentais da democracia, como eu disse bem, é um processo.
Sabe-se, entretanto, que para assumir a presidência em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, não obstante ser rotativa, é preciso o apoio dos seus pares. Todavia, é de domínio público que o Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló tem tido problemas relacionamento com alguns chefes de Estados membros da organização. Uma questão que colocamos ao juiz Daniel Zamoreira.
A divergência que nós acompanhamos tem a ver com, por exemplo, o presidente Alpha Condé de Conakry, que tem a ver com o respeito dos valores democráticos. Se for só esta questão, penso que não pode contribuir, não pode influenciar até o ponto de chegar a vez do Estado de Guiné-Bissau apresentar a sua candidatura e desse presidente votarem ou decidirem contra, dar uma opinião contra a pretensão do Estado de Guiné-Bissau. Penso que não, porque são questões concretas. O Presidente da República de Guiné-Bissau manifestou a sua discordância em relação à prorrogação do mandato destes dois presidentes, que é caso notório e verídico, que eu penso que qualquer pessoa amante de democracia deve estar contra.
Leitura diferente tem um escritor e analista político, António Soares Lopes, Tony Checa.
Sim, sinceramente, sabemos que, pronto, se do lado, como eu disse agora, a Sissoko tem esses padrinhos, Dakar, portanto, Senegal e a Nigéria, também não é menos verdade que ele tem grandes problemas de relacionamento com outros homólogos da sub-região, portanto, membros da CDAO, e que não parece que estejam em condições de validar tal candidatura. Portanto, o que me quer parecer é que, neste momento, o que se exige ao Presidente da República da Guiné-Bissau é que ele olhe para o seu país, para que ele ajude na sua normalização, para que ele crie as condições para a sua normalização e não que esteja a disparar em diversos sentidos, mais num estilo de política de figurino.
E sobre o mesmo assunto, assim analisa o jornalista especialista em questões geopolíticas, Reunion.
Tendo em conta a personalidade de Sissoko, o chefe de Estado guineense não vai utilizar diretamente a presidência da CDAO nas suas contendas pessoais com o chefe de Estado da sub-região. Mas também acredito que irá impor uma tolerância zero a estes chefes de Estado. Um deles será certamente Alpha Condé, mas também o Alassane Ouattara. Ambos apresentam-se a um terceiro mandato, que Sissoko já disse que é equivalente a um golpe de Estado. Para Sissoko Embalo, a vingança é um prato que se come frio. Assim, a CDAO poderá tornar-se uma arena de alguns ajustes de contas de Sissoko. No entanto, a Guiné-Bissau tem tudo a ganhar, assumindo a presidência rotativa da CDAO.
Era Rui Newman. Em análise esteve a intenção manifestada pelo presidente guineense Umaro Elmoko Tarcísio Embalo em assumir a presidência em exercício da CDAO, recentemente assumida pelo Ghana, para um período de um ano. Isto depois da República do Níger. Lassana Kassama, para a Voz da América.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Martin Lowcock, disse hoje que a região do Sahel está à beira do colapso total e, por consequência, isso poderá afetar países vizinhos e mesmo a Europa. Falando por videoconferência a estudantes do Instituto de Ciências Políticas de Paris, Lowcock disse que o Burkina Faso, Camarões, Tchad, Mali, Níger e o Nordeste da Nigéria são o que chamou de um verdadeiro epicentro de conflitos e insegurança, governação fraca, subdesenvolvimento crónico, pobreza, pressões demográficas e mudanças climáticas. A violência na região envolve agricultores e pastores, terrorismo e grupos criminosos envolvidos em raptos e pilhagem. Israel e o Líbano iniciaram hoje conversações sobre a sua fronteira marítima num primeiro encontro daquilo que um dos negociadores libanês descreveu de uma viagem de 1000 milhas. As conversações de hoje foram mediadas pelos Estados Unidos, mas tanto o Líbano como Israel minimizaram as expectativas do encontro de hoje, que durou apenas cerca de uma hora, com a promessa de um novo encontro dentro de 2 semanas. Tanto os Estados Unidos como as Nações Unidas, que organizaram o local do encontro na fronteira entre os dois países, descreveram a reunião de produtiva. O ministro israelita da Energia disse que o seu país tenciona continuar a negociar para dar à paz uma oportunidade. O movimento libanês Hezbollah, que teve uma guerra com Israel em 2006, disse que as conversações não são um processo de paz, mas um porta-voz do exército libanês disse que as conversações poderão levar a um acordo também sobre as fronteiras terrestres. Os sequestros aumentaram 40% no Golfo da Guiné nos primeiros 9 meses deste ano, e a região da costa da África Ocidental é agora responsável por 95% dos raptos marítimos globais, disse hoje o Escritório Marítimo Internacional. A organização revelou que 80 marinheiros foram capturados no Golfo da Guiné, que faz fronteira com mais de uma dezena de países, bastante acima do mesmo período em 2019, e os piratas agora atacam mais no alto mar. Piratas armados com armas e facas atacam tudo, desde plataformas de petróleo a navios de pesca e navios de carga refrigerados. Especialistas dizem que a maior parte dos agressores vem do delta do Níger, na Nigéria, que produz maior parte do petróleo do país, mas a região tem uma economia subdesenvolvida e empregos limitados para os locais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A rede de sistemas de alerta contra a fome, FuseNet, em siglas em inglês, administrada pela USAID, indica que o Sudão do Sul encontra-se em mais uma crise generalizada. Os níveis de insegurança alimentar aguda no Sudão do Sul até janeiro de 2021 serão os mais altos registados desde 2014. Condições climáticas adversas e instabilidade económica são algumas das causas dessa situação, bem como os conflitos violentos que se registram. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, inundações generalizadas pouco antes do período da colheita anual devastaram campos e mataram gado, piorando uma situação já frágil e provocando fome, desnutrição e mais deslocamento de pessoas. As crianças com menos de 5 anos são as mais afetadas. Ao mesmo tempo, a pandemia da Covid-19 e as medidas preventivas necessárias exacerbaram a já terrível crise humanitária no país, com um frágil sistema de saúde. Como resultado, cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas precisam de assistência humanitária no Sudão do Sul. A 24 de setembro, no evento organizado pelos Estados Unidos durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, um diálogo com os 10 maiores doadores de ajuda humanitária a nível global, a administração americana anunciou uma ajuda de quase 108 milhões de dólares em assistência humanitária ao povo do Sudão do Sul, incluindo os seus refugiados em países vizinhos. A assistência humanitária dos Estados Unidos fornece assistência alimentar de emergência, serviços de saúde, acesso a água potável e saneamento e assistência a sobreviventes de violência do género no Sudão do Sul, disse o secretário do Estado Mike Pompeo em comunicado. A assistência humanitária dos Estados Unidos também patrocina atividades que salvam a vida a cerca de 2 milhões e 200 mil refugiados do Sudão do Sul nos países vizinhos, a maioria dos quais são mulheres e crianças, e as comunidades locais que abrigam esses refugiados, acrescentou o secretário do Estado. Os Estados Unidos também disponibilizam apoio ao Serviço Aéreo Humanitário da ONU para transportar trabalhadores humanitários e materiais de socorro em todo o Sudão do Sul, bem como às operações de uma rede de cerca de 30 organizações não-governamentais. Os Estados Unidos continuam a ser o maior doador individual de assistência humanitária, tanto no Sudão do Sul quanto a nível global, reiterou o secretário Pompeo, acrescentando: continuaremos a ser um catalisador para a resposta internacional para aliviar o sofrimento do povo do Sudão do Sul. Agradecemos as contribuições dos doadores até ao momento, mas reconhecemos as necessidades que permanecem e pedimos aos doadores atuais e novos que façam novas doações ou cumpram os compromissos existentes para tornar possível esta assistência para salvar vidas, concluiu o secretário do Estado, Mike Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Y urne y agumba. la gente sabe querer.
E assim terminamos a emissão de hoje, 14 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.